Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado aqui no youtube.com/IvanBonaldo para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor, um resumão das 5 linguagens. A gente já passou nas últimas aulas aí dessas podcasts sobre cada uma das linguagens do amor. E hoje vamos falar sobre um resumo de cada uma delas. Quais podem ser os bloqueios que impedem com que a pessoa promova essa linguagem e por que aquela pessoa necessita tanto dessa linguagem do amor. Essa linguagem do amor que foi criada através de um best-seller, né, de um livro de Gary Chapman, e ele mostrou através dos relatos dele do que ele vivia no dia a dia, do que ele vivia atendendo pessoas, casais que tinham as suas dificuldades com relação a relacionamento, e ele via que a maioria desses casais que tinham dificuldades no relacionamento tinham dificuldade em entender a forma do outro expressar o amor. E como tem essa dificuldade em entender a forma do outro expressar amor, que não necessariamente é igual a daquele do parceiro ou da parceira, isso fazia com que havia uma sensação de que o outro não me ama, o outro não gosta de mim. Só que simplesmente era um mal entendido perante as formas das linguagens do amor. Então, antes de mais nada, antes de a gente aprofundar sobre esse assunto, eu tenho duas convidadas aqui hoje para falarem sobre essas informações. Então, eu vou pedir uma pequena apresentação de cada uma para vocês conhecerem também quem estará aqui comigo hoje. Luzcléia, conta um pouquinho sobre você.
Eu sou a Luzcléia, com formação básica, sou fisioterapeuta já há 25 anos. Nos últimos 10, 15 anos, eu venho desenvolvendo cada vez mais o olhar no todo, ou seja, não o segmento, mas o indivíduo. E principalmente nos últimos 7, né, a gente vem aprofundando de entender o contexto emocional, mental, né, psíquico, que está inserido em todas as lesões. E isso cada vez tem me fascinado mais, né, a estar sendo aluna do curso Origens, né, pertencer a essa comunidade, porque ela realmente me proporciona esse olhar como um todo. E isso hoje conseguimos, né, eu tenho conseguido resultados muito mais satisfatórios que antes, e é o que me proporciona, que me motiva de estar aqui hoje com vocês.
Perfeito, Andréa. Tá sem áudio.
Meu Nossa. Nome é Andréia, bom dia, meu nome é Andréia. Eu sou terapeuta ocupacional, eu nem sei quanto tempo sou formada, mas desde 98 eu trabalho com saúde mental e emocional, né? E tendo trabalhado nessa área, e eu... com a pandemia, e tendo notado também que a maioria das pessoas apresentavam alguns sintomas semelhantes, outros não, e assim, eu sempre tive esse olhar para o adoecimento como emocional, estando ligado ao emocional. Mas, assim, nunca tinha visto nada... um grupo, alguém estudando sobre isso. E aí, na pandemia, eu comecei a me aprofundar. Aí também sou aluna do Origens, e isso facilita muito, porque a gente consegue ter mais assertividade, consegue ter mais rapidez, né? Porque eu falo, quem tem dor ou quem sofre tem pressa, né? E antes, o que a gente levava, às vezes, um ano para chegar na causa mesmo do que estava adoecendo a pessoa, a gente tem, às vezes, em 2, 3 conversas, a gente já consegue.
Perfeito, perfeito. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base e venho estudando já há 16 anos aí essa integração das emoções interferindo nos sintomas físicos para auxiliar os pacientes a ter uma melhora e já desde 2018 com o curso Origens para promover então esse auxílio com profissionais da área da saúde e terapeutas que querem ampliar esse horizonte. Uma coisa que a gente falou aqui bastante durante essa série de lives do podcast sobre linguagens do amor é que muitas vezes os autores em livros, sites e em vídeos mesmo, eles falam da necessidade de demonstrar a linguagem do amor que o outro parceiro às vezes compreenda. Né? Então, de um conseguir promover a sua linguagem do amor, promover o entendimento do outro que o outro ama. Então, ou seja, o que geralmente acontece? Num casal, um parceiro às vezes aprendeu que a forma de amar é presentear e o outro parceiro aprendeu que a forma de amar é serviços, né? Então ele vai servir, ele vai limpar a casa, vai arrumar a casa, vai cuidar de tudo como uma forma de amar. Só que um acaba não compreendendo a forma do outro amar. Porque um fica esperando que o outro sirva para demonstrar amor, e o outro não faz, porque eles dão amor através do presente. Enquanto o outro, às vezes, espera ganhar um presente, espera dar um presente e receber um presente como forma de amar, e acaba não recebendo e se sente não amado. Então, eles falam, geralmente, nos sites que é interessante você entender a forma do teu parceiro amar ou da tua parceira amar e também conseguir fornecer essa forma de amar. Porém, existem bloqueios que impedem essas formas de demonstração. Porque há pessoas que têm dificuldade em presentear, há pessoas que têm dificuldade em dar afeto, dar carinho, de ter o contato físico. Tem pessoas que têm dificuldade em estar presentes, porque elas se sentem angustiadas, agitadas e estão sempre saindo de casa. Ou com a cabeça no mundo da lua e não consegue ter essa presença. Tem pessoas que têm dificuldade em falar palavras de afirmação e acabam trazendo um bloqueio nessa relação. E a nossa ideia aqui hoje é falar sobre as dificuldades em promover essas linguagens do amor. E vamos começar pelas palavras de afirmação. Né? As palavras de afirmação são elogios, né? Ah, o jantar tá ótimo, nossa, que lindo, que linda você está hoje, né? Acho que você faz isso muito bem, né, no teu trabalho, eu acho que você cuida dos filhos muito bem, eu acho que você é um bom pai, eu acho que você é uma boa mãe. Então, essas palavras de elogio, de afirmação, que agradam ao outro e o outro se sente bem. Mas, Nuscleia, o que, que poderia dificultar uma pessoa... Não, primeiramente, o que, que pode fazer com que uma pessoa ela necessite tanto dessas palavras de afirmação?
A falta. Eu começaria pela falta, que eu acho que é o tanque, né, como diz o autor, o tanque emocional desta pessoa está vazio. Né? Então, e nessa vida, para a gente avançar, a gente precisa desse estímulo. Né? Eu acho que não existe um ser que não gosta de um elogio, que não gosta de palavras afirmativas. Né? É o positivo que realmente, nesse sentido, é o que prevalece. Uhum. E voltando no que você falou, né, qual o bloqueio? Né, qual é a dificuldade? Né, por que, que eu preciso tanto? Porque o problema é precisar muito, né, Ivan? Né, Andréia? É assim, um elogio ou outro, né, mas eu preciso muito. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso o tempo todo que a outra pessoa esteja realmente usando a linguagem positiva. E eu penso que realmente faltou, não teve. Quando você iniciou, eu fiz uma retrospectiva aqui na minha infância, no meu relacionamento com os meus pais. E, embora eles foram assim, pais maravilhosos, mas, infelizmente, eu não me lembro. Eu não me lembro desse elogio, sabe? De um pai falar, nó, filha, você está linda. Nó, filha, que legal, você vai. Embora ele foi assim, ele me colocou para estudar mesmo. Ele, assim, ele teve quarto ano primário. Ele e a minha mãe, mas ele, para ele, realmente o estudar era o mais importante, era o que eles poderiam deixar para a gente. E, então, pai, eu quero estudar, vai, quero ir para São Paulo, vai, quero ir não sei o que, vai. E, mas eu não lembro, assim, falar, não, você é capaz, não, você vai conseguir. E eu confesso para vocês que eu amo palavras, eu amo. Eu realmente foi uma falta. E é muito interessante isso que nós estamos fazendo, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Mas eu, quando eu te vejo, por exemplo, Ivan, você falando isso nas nossas aulas, me chama a atenção do pai falando isso. Eu estou num local aqui que ontem eu estava no parque aquático e me chamou essa atenção, porque tinha um pai e duas crianças, e o pai falando para o filho, morrendo de medo de descer no tobogã, e ele falando com muita amorosidade: filho, pode ir, você consegue. Vai dar certo. E aquilo me emocionou, eu vendo realmente o pai ali com amorosidade e estimulando o filho a vencer o desafio que ele estava. Então, e o livro, né, ele coloca que a idade mais importante é dos 3 aos 6 anos, né? Ele coloca que realmente quando isso existe com muita presença, com propriedade, é o momento ideal para que esse tanque seja preenchido.
Perfeito, perfeito. André, o que que você vê assim como a necessidade da pessoa ter essas palavras de afirmação?
Eu vejo uma pessoa, o que eu vejo, encontro muito no consultório, no atendimento, quando as pessoas com essa ansiedade são pessoas que foram muito desvalorizadas, né? E elas querem muito agradar, e elas têm a necessidade de que o outro fale, que o outro encoraje, né? Porque elas acham que elas não, que ela, não, que elas não são capazes. E elas sempre esperam que o outro fale, tipo, você, se o outro não falar, eu não me valorizo. Se o outro não falar que eu estou bonita, eu não estou. Se o outro não falar que a comida está boa, eu me acho que a comida está ruim, né? Então, sempre eu espero que o outro fale aquilo que eu quero ouvir. Ou que o outro fale coisas positivas, porque se ele não falar, é porque não tá bom. Eu não consigo. É falta de autoestima, autoestima e amor próprio, né? Tipo, muita desvalorização. Eu preciso ouvir aquela palavra para acreditar. E mesmo assim, algumas pessoas ouvem e não acreditam. Fala que as pessoas falam, mas não acreditam. Então, eu vejo muito assim, desvalorização, falta de reconhecimento, né? Quando criança ou passou por alguma situação que não teve reconhecimento, e hoje adulta ela precisa muito desse reconhecimento. Porque palavra de afirmação é encorajamento, então, tipo, eu preciso muito ser reconhecida. E como eu posso ser conhecida? Com o outro falando. Nossa, comida é demais. Nossa, você, então, eu tô sempre, a pessoa está sempre necessitando ouvir. Se ela não ouve, acabou. Tipo, foi uma. Aquilo não funcionou. Ela pode estar lindo que for, mas se as pessoas não falarem, ela acha que não tá. Ou comida, qualquer coisa. O que eu percebo é isso. Uma desvalorização, autodesvalorização e a necessidade, muita necessidade de reconhecimento.
Perfeito. Então nós entramos no contexto de falta, né? Contexto de falta, pegando parte de endoderma, de fígado, né? Então me falta as pessoas por perto, assim eu não tenho a valorização. Parte de mesoderma novo, de desvalorização, de diferentes maneiras possíveis, ou autodesvalorização, né? Onde a pessoa se sente julgada, criticada, ou tálamo, né? O tálamo entrando nesse julgamento dos outros, onde é que eu preciso aprovação. Né, para sair daquele processo. E uma coisa interessante que você falou, André, é o não merecimento. Porque se a pessoa ela entra num padrão de que ela está nessa busca dessas palavras de afirmação, às vezes ela busca, 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 mas nunca é satisfatório, porque eu não mereço. E aí, se eu sinto que eu não mereço, por mais que as pessoas estão tentando encher meu tanque, eu já esvazio ao mesmo tempo. É, entra e escorre aquele. Porque é como se eu não me sentisse merecedor daquilo, porque houve contextos de comparação lá no passado, houve contextos onde que os outros são melhores do que eu, ou nunca tá bom o suficiente. Aí nós pensamos na suprarrenal também, fragilizando, né? Como se eu estou tomando sempre a escolha errada e as pessoas atribuem que eu faço tudo errado, nunca está bom o suficiente, aí as escolhas erradas voltam àquele padrão. E uma coisa que eu anotei aqui também é que às vezes as pessoas podem ter dificuldade em receber essas palavras de afirmação, porque lá no passado quem afirmava era falso, era uma falsa afirmação. Era um elogio falso, porque às vezes a pessoa elogiava, mas a pessoa percebia no rosto que aquela elogio era com falsidade. E aí a pessoa pode ter essa falsa interpretação que todo mundo que elogia é falso, não é verdadeiro, né? E aí acaba tendo essa dificuldade em compreender esse processo. E aí tem alguns pacientes que falam, ah, mas a pessoa me pede para eu falar, mas nunca é bom o suficiente, porque a outra pessoa às vezes acaba não compreendendo, porque é só da boca para fora. Então, palavras de afirmação da boca para fora, sem ser consentimento, elas também não são totalmente verdadeiras. Então, parece elogios falsos, né? Afirmações falsas. E aí, a pessoa tem que, talvez, gerar o sentimento para se tornar verdadeiro. Mas a gente pode gerar o sentimento através da repetição também. Então, se eu repito, replico, 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 eu posso atrair aquele processo que seja de uma maneira mais natural. Alguma coisa a mais sobre palavras de afirmação que vocês têm algum insight ali de uma pessoa que possa ter dificuldade em dar ou receber?
Eu penso muito que às vezes, penso muito assim, que eu atendi alguns casos que a pessoa que ela precisa muito é insegura, não tem confiança, e ela sempre acha que ela depende do julgamento do outro. E às vezes eu penso assim, que quem que não tem confiança e precisa? A criança.
Sim.
Né? Que ela está muito presa na criança. Né? A criança precisa de estímulo, de, né? Como a Luz falou aí, né? Do parque, vai, o pai corajou, você é capaz. Então, é presa em alguma situação, mesmo na infância, que eu já vi, que ela, aquela criança, a criança que precisa, vai, faz, né? Então, está presa muito nessa criança, né? Porque o adulto, ele sabe que ele é capaz, ele vai, ele sabe o que ele faz. Agora, a criança, que é que precisa mais, né? Porque ela não tem a noção que o adulto já tem de muitas coisas, nem a maturidade.
E eu fiquei pensando aqui, porque nós, a partir do processo terapêutico, né? Acho que quem está aqui, quem está ouvindo, está buscando algo diferente, como é importante, né, encontrar isso no profissional, né, essa palavra, essa segurança, né, André, que você falou, essa segurança e essa pontualidade de realmente observar o que, que essa outra pessoa que está do meu lado está precisando de ouvir. Né, e essa verdade aí. Acho que me chamou a atenção, Ivan, aconteceu, eu não tinha pensado nisso, né? Dessas palavras, mas que elas sejam realmente de dentro para fora. Né? E essa questão do merecimento, né? Eu mereço me tratar, eu mereço resolver isso, porque me chamou a atenção que minha mãe hoje ela pratica muito, hoje ela fala, né? Ela me elogia, hoje ela é nova, filha, legal, meu pai não está aqui mais presente. Então, foi uma construção. Ela não recebeu dos avós, dos bisavós dela, tanto meu pai quanto minha mãe, porque era uma educação, né, mais fria nesse sentido. Então, onde existia muita desvalorização. E aí passou, meu pai e minha mãe não conseguiram enquanto eu era criança, mas hoje, no presente, a gente já utiliza, já fala. Então, acho que foi a repetição, realmente, o estar aberto, né, para a gente reconstruir isso que faltou, né, que não foi legal na criança.
E uma coisa interessante que você falou, Lucle, é que, às vezes, o terapeuta ele acaba não sendo verdadeiro também nas palavras, afirmando aquele conhecimento, afirmando aquelas informações, porque ele não vive na prática aquilo, né? Por isso que a gente cobra tanto dentro do curso Origens de se trabalhe, né? Busque um outro profissional que faça um trabalho contigo, que você possa ressignificar problemas, porque às vezes se você não é verdadeiro, porque o que eu falo não é o que eu faço, como é que eu vou trazer uma verdade para o paciente se não é uma verdade na minha vida? Né? Muitos terapeutas não se tratam. Né? Muitos terapeutas, às vezes, os terapeutas acham que eles conseguem se tratar sozinhos. Mas nem sempre isso é uma verdade, porque às vezes a gente se sabota no nosso inconsciente. E aí, quando a gente se permitir com outros profissionais que olhem para a gente consegue ir mais a fundo lá nas verdades que estão escondidas no nosso inconsciente. E quando a gente vai com palavras de afirmação para o paciente, se essas palavras não são verdadeiras internamente, às vezes acaba também demonstrando palavras meio equivocadas, né? Segundo padrão, tempo de qualidade. Né? A linguagem do tempo de qualidade diz respeito à dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno, àqueles que você mais ama e deseja ter por perto, colocando as expressões, colocando a presença, estando ali com um tempo de qualidade junto a uma pessoa. Vou começar ao contrário agora. André, o que você vê como necessidade tão intensa de algumas pessoas desse tempo de qualidade, que às vezes é em excesso, ou por que tem pessoas que têm dificuldade em mostrar esse tempo de qualidade?
Olha, o que eu vejo foram pessoas que ela precisa muito, né? Porque o tempo de qualidade, a gente vai funcionar que, assim, a pessoa está presente de fato. Não é assim, eu estou aqui do teu lado vendo TV. Não, eu estou aqui ouvindo, né? Eu estou aqui, eu não estou aqui para dar o meu pensamento, eu estou aqui para te ouvir e reconhecer o teu sentimento, né? E são pessoas que não tiveram isso, não foram ouvidas, né? Não tiveram sentimentos reconhecidos. Por exemplo, a gente escuta muito assim, olha, meu pai foi um bom provedor, mas ele nunca teve presente. Né? E lógico, a gente sabe que provedor, a gente vai cair na linguagem do servir, né? Mas assim, nunca teve presente, porque para ele a linguagem dele era eu já pago, tem comida na mesa, tem roupa para vestir, é isso que você precisa. Né? E aquela pessoa falava, não, eu precisava ser vista, ser ouvida, ter a presença, não a presença física. Tipo, às vezes o pai cansado, a mãe, tipo, não pode falar. Ai, tá, tô. Né? E tipo, nem às vezes o não, porque às vezes o não, o pessoal falou um não, né? Olhou para mim. Mas não, estou cansada. E ao contrário também, esse padrão vejo mais em mulheres, né? Eu dou muito tempo de qualidade, mas eu não tenho para mim. Por quê? Eu tenho que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor filha, a melhor amiga. Quem consegue isso? É irreal? É irreal. Mas eu tenho. Porque, de novo, a gente cai isso na rejeição. Eu fui rejeitada, eu me senti rejeitada, porque não necessariamente a pessoa viveu uma rejeição real, mas ela se sentiu rejeitada, né? Simbolicamente, por várias N situações. E hoje, para não ser rejeitada, ela tem que fazer, estar presente 100% para o outro. Ela tem que, tipo, adivinhar o que o outro deseja, estar lá ouvindo, estar lá pelo outro. Mas ela não tem para ela. Né? Quando os filhos dormem, o marido... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou limpar a casa, porque no outro dia eu quero a casa já limpa. Eu vou começar a preparar o café da manhã para deixar uma mesa posta. Então, eu vou dormir mais de meia-noite, 2 horas da manhã. No outro dia, 6 horas, o café já está na mesa. Maravilha para todo mundo. E vou limpar a casa de novo. E vou isso, e vou aquilo. Uma semana, duas. Mas a pessoa não consegue ficar assim um mês. A pessoa se desgasta. Então, eu vejo muito esse padrão, um medo gigante da rejeição. Então, eu preciso muito estar pelo outro, mas eu tenho essa dificuldade de ter tempo de qualidade para mim ou que o outro dedique para mim. Se o outro fala assim, não, vai fazer isso que eu sei que você gosta. Né? A pessoa, porque daí vai de novo no merecimento. Eu não, né? Eu nunca tive isso, ninguém dedicou tempo para mim. Né? Então, assim, é o que eu tenho enxergado que me chama mais atenção.
Perfeito. Cléia, o que você tem? Dificuldade em dar e dificuldade em receber tempo de qualidade.
Eu pensei, né? Inicialmente, quando eu necessito demais, realmente eu penso possivelmente a pessoa não recebeu, né? Não teve esse olhar, olho no olho, né? Essa escuta, que eu acho que me chamou muito a visão, a audição, né? Ou então também viveu também muito isso, né? Eu me chamou também de a família crescer, onde a família ali é muito junto, né? Teve muita presença. Então, eu valorizo isso, eu valorizo estar com os meus amigos, eu valorizo estar com a minha família. E meu pai me escutou, me viu. Então, é algo que é muito... Eu amo a qualidade de tempo. Eu amo esses atos, tanto que nós estamos aqui. A comunidade, para mim, é muito importante, porque é o momento realmente que eu me sinto ser escutada e eu escuto outras pessoas. Mas... quando não existiu, eu penso que um sofrimento de solidão me faz precisar dessa qualidade de tempo, né? Onde eu me senti rejeitada, conforme a Andrea falou, excluída, pais que trabalhavam muito fora e quando chegam em casa não conseguiam dar essa qualidade de tempo, né? Então, eu senti muita falta do meu pai e da minha mãe. E hoje, assim, o que eu tento equilibrar, eu trazer uma experiência própria minha, porque para mim a qualidade de tempo é muito importante. No consultório, eu acabo tendo uma dificuldade de pôr limite no tempo, porque eu gosto muito desse contato com o paciente, eu gosto de que ele sinta que ele está sendo escutado, né, em dar o melhor ali naquele momento. Então, eu procuro realmente olhar para dentro de mim. Aí, eu utilizo muito a meditação. É o momento que eu me dou o meu tempo de realmente para desenvolver a minha intuição. Né? E quando eu percebo que quanto mais eu desenvolvo essa qualidade de tempo comigo mesma, eu consigo desenvolver mais com o outro e com os meus filhos. Né? Porque a gente continua trabalhando muito, a gente continua fora de casa muitas vezes, e quando, hoje em dia, eu já valorizo muito mais de realmente parar, escutá-los e me escutar. O que, que eu estou escutando disso? Né? Que eu também não, isso eu não vivi com os meus pais. Né? Eu tive uma educação onde o pai chegava e dava ordem, sim, senhor. Muitas vezes eu abaixava a cabeça. Inclusive, eu desenvolvi um padrão muito assim, porque era assim, senhor, não tinha diálogo, né? Então, isso eu vi que, né, estudando as leis biológicas, estudando esse equilíbrio de comportamento, eu vi que eu precisava de desenvolver, por isso que eu ainda, meu tempo de tratamento ainda é grande, né, Ivan? A gente vem desenvolvendo isso. Mas é muito interessante, porque você vê que pega essa parte da falta, mas também tem o excesso, que é isso aí, é gostar de estar junto, gostar de se sentir incluída. Então, são muitos, muitos comportamentos vividos lá atrás que gera essa necessidade no hoje.
Isso aí. Então, resumindo, né, o padrão de tempo de qualidade, pessoas que talvez tiveram pais ausentes, de alguma certa forma, e não por mal dos pais, né? De novo, a gente busca sempre falar para o paciente, não julgue, né? Porque às vezes o pai ou a mãe foram vítimas de histórias e fizeram eles terem aquelas necessidades de estarem ausentes de alguma forma. Eles não conseguiram dar aquele tempo de qualidade, faz com que esse filho ou a filha tem essa necessidade da presença desse tempo de qualidade. E tanto é que, às vezes, reclamam tanto porque eu não me sinto prioridade, porque dá mais atenção o celular que para mim, dá mais atenção a televisão que para mim, dá mais atenção aos amigos do que para mim, dá mais atenção ao trabalho do que para mim. Então, esse tempo de qualidade não foi vivido da forma que a pessoa idealizou. E isso pode gerar fragilidades com relação aos centros de controle hormonal masculino e feminino, porque eu não me sinto prioridade na vida do outro. Então, eu me sinto deixado de lado, eu me sinto segundo plano. Então, eu quero o outro para mim, meu território de volta, né? Então, vem essa relação de fragilização e vai alterar ali essa idealização de me sentir o lobo alfa, o macho alfa, a fêmea alfa, perante ao outro nos contextos de relacionamento. Ok, vamos para o próximo, né? Falamos, então, do tempo de qualidade, palavras de afirmação e agora presentes. Né? Nessa linguagem, o que nos importa é o valor financeiro, pois o amor pode ser expressado por meio de uma flor, uma pizza, uma joia, um mimo, né? Uma lembrança. Né? Então, eu fui em tal lugar e lembrei de você. Então, é esse presente de uma lembrança, uma cartinha que é dada como uma cartinha, por exemplo, de uma criança para uma professora no primário, e a professora guarda essa cartinha, né? Uma cartinha de um namorado com uma namorada com um namorado, e aí tem essa lembrança, né? Então, esse presente como uma forma de amar. Mas e aí existem as pessoas que têm essa dificuldade em dar os presentes e as pessoas que têm dificuldade em ou necessitam em excesso desse processo. Cleia, o que você vê dessas dificuldades?
É interessante, você falou que tem dificuldade de dar e a pessoa tem dificuldade de receber também, né? Não precisava. Olha, eu não posso falar muito dessa...
Deu um tight, né? Esse tempo de pausa, eu acho que veio download, sabe?
A gente só pode falar do que a gente vive, né? A gente só pode falar do que a gente tem propriedade.
Agora vocês sabem como é que eu me sinto nas aulas do curso Origem, né? Porque lá nas aulas, de vez em quando, aparece um vídeo assim, eu parado, assim, lembrando de alguma coisa, minhas histórias de vida. Quando a gente dá aula, quando a gente faz live, é como se baixasse informações assim, de nossa, eu vivi isso.
Ai, olha, porque a gente... É complicado essa parte para mim, porque eu fui criada, meus pais cresceram com muitas dificuldades, né? Assim, e aí os presentes eram quando precisava. Então, o presente de aniversário era quando você precisava do tênis, você precisava da calça, era seu presente de aniversário. Então, eu não me lembro na minha infância ganhar um presente conforme a gente define presente hoje, né? Então, eu tento muito desenvolver isso. Me chama muita atenção. Há pacientes que chegam querendo te presentear o tempo inteiro, né? Traz alguns mimos. Existem muitas amigas, colegas que chegam. Então, hoje eu faço um esforço de ir na cara das pessoas, levar um presente, né? Mas é um exercício. Mas não é a minha linguagem de amor principal também. Então, acho que é por isso que eu ainda tenho uma dificuldade. Mas eu observo que aí realmente pratica muito essa linguagem e faz de forma muito natural, né? Há muitas amigas minhas que vai chegando no meu aniversário, oh, já comprei esse presente, eu vou aí para te dar, isso me chama atenção, assim. E quando chega o aniversário dela, eu não me sinto com essa necessidade, assim, de... Não, porque ela faz, eu tenho que fazer. Não, eu... E até interessante que até de comprar, né? De pensar no Ivan, o que, que o Ivan vai gostar de ganhar. É um exercício que eu faço hoje também. Antigamente eu não fazia, não. Chegava, pegava, acho que o Ivan vai gostar disso aqui. Bom, tá. Então, é uma linguagem bem interessante. Eu não sei qual órgão, não pensei aqui, não. Vou deixar para vocês.
André, manda aí.
Quando eu penso assim, em presente, a gente pensa assim, é um símbolo do amor, é materializar, né? É como você fala, olha, isso daqui, pessoa como a Lucy Clare falou, pensou em mim, né? Ela lembrou de mim. E o que eu vejo as pessoas que não têm dificuldade, ela tem essa coisa de não merecimento, parece que eu tenho uma culpa, quando eu recebo presente eu tenho uma culpa, porque provavelmente quando ela recebia um presente, ou quando ela não recebeu, tipo assim, se você não tirar, você não vai ganhar, né? Geralmente, final do ano, coincide com o quê? Com o Natal. Né? Então, assim, não passou de ano, não teve notas, não vai ganhar presente de Natal, né? Ou o... atendi uma pessoa que ela tinha muita coisa de Natal, porque quando criança ela acreditava no Papai Noel. Só que ela falou assim, mas o Papai Noel nunca foi para mim. E eu ficava esperando. Né? Então, aquela coisa, por que eu não? Mas o Papai Noel existe para todo mundo, não para mim. E uma outra pessoa que ela acha que ela não merece, ela sente vergonha de quando ela ganha um presente, ela acha que não merece, porque ela não ganhava também. E ela pedia, e o pai tinha um pouco de condição, mas o pai não dava. E dava, às vezes, para os irmãos. E o pai tinha muitas mulheres. E ela via o pai saindo arrumado, e o pai presenteava essas mulheres. Né? Então, tipo, eu não mereço esse presente. Né? Tipo, olha como eu sou. Essas mulheres que são amantes, porque a esposa, a mãe estava em casa, né? Merecem mais do que eu. Por, talvez, né? E meus irmãos, talvez por ser homem. Então, ela não consegue receber. Ela se sente muito mal mesmo. Ela dá porque ela não consegue ficar com... Bom, hoje ela consegue, mas ela não conseguia. Porque ela não se sentia merecedora daquilo. E ela sentia, tipo, eu ganhei porque eu fiz alguma coisa de errado. Né? Porque as mulheres e o pai estava fazendo coisa errada quando presenteava as mulheres.
O presente como algo sujo, né?
Sim.
Algo errado, fora das normas ali, né? Então, ela cria um bloqueio com relação a receber esse processo. Eu anotei duas outras questões que embasam um pouquinho o que a Andrea colocou ali, que é se não foi um bom menino ou se não foi uma boa menina, não ganha o presente, né? Então, tem que ser perfeito para todo mundo, para daí ser merecedor. Se eu não acho que eu sou perfeito, eu nunca me sinto merecedor daquilo. E outro contexto é como eu vejo pessoas que eu não quero dar problema aos outros financeiramente. Então, por exemplo, uma criança ou um adolescente que via seus pais passando dificuldade, ele pode não querer pedir ou tomar do outro. Então, é como se eu chego na faculdade, mas eu não ligo para o meu pai, eu não peço para o meu pai, estou passando fome lá, mas eu não quero incomodar eles. Eu não quero pedir dinheiro para eles. Eu não quero tirar deles o que eles já não têm. Então é como se a pessoa pode não se sentir merecedora porque eu não quero tirar de quem às vezes não tem ou quem não tem tanto a me fornecer. Então eu me viro sozinho. Então eu dou conta sozinho. E aí nós pegamos tanto parte renal endodérmica de túbulos coletores quanto parte renal de mesoderma novo. Então, pega glomérulos, parênquima renal e parte de túbulos coletores renais ao mesmo tempo ali para essa pessoa. Como se eu não quero tirar o dinheiro dos outros, eu tenho que me virar sozinho ao mesmo tempo. Então, pode ter essa associação. Quarta linguagem do amor, atos ou gestos de serviço. Nessa linguagem, o que você faz conta mais do que qualquer palavra. Então, forma de expressão prática, né? Lavar louça, consertar a fechadura, levar lixo para fora, lavar o carro, levar as pessoas para um lugar para o outro. Então, eu tenho que servir, eu tenho que resolver os problemas dos outros servindo. Eu tenho que ajudar meus pais ligando para a companhia de eletricidade. Eu tenho que tirar o xerox para o pai e para a mãe, porque eles precisam. Eu tenho que fazer, eu tenho que servir. Andrea, vamos lá. que pode fazer com que a pessoa sirva demais ou tenha dificuldade em essa linguagem do amor?
Quando eu penso em servir, eu penso assim que às vezes essa linguagem é a que a gente fala, que ações valem mais que palavras, né? E aí quando fala eu tenho, aí na obrigação, né? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo pelo outro, né? E não eu posso. Eu posso. É bem mais leve do que eu tenho, né? E eu penso que as pessoas aqui, a gente vai também naquela coisa assim, eu tenho que servir porque eu tenho um padrão que eu vi ou aprendi, né? Na nossa cultura, onde ainda é muito forte a mulher servir, tem mudado isso, alguns homens têm ajudado, põem filhos, mas a mulher servir, e a mulher reclama, mas a mulher mantém esse padrão quando, se ela tem menino e menina, a menina ajuda nas tarefas, o menino não.
A não ser que é o canhoto ou que tá o segundo filho.
Sim, mas ela fala não, ou acha absurdo, quando alguém fala assim, olha, você, o teu filho pode... Não, meu menino. Mas reclama que o marido não ajuda. Então, assim, e quando ela não faz tudo de servir, né? Tipo, eu tenho que servir todo mundo, ela se sente culpada, né? Eu não consegui satisfazer, porque eu servi é aquele tá assim, eu vou fazer o que o outro gosta. Né? Tipo, eu vou fazer aquilo pelo outro. Então, eu tenho que saber o que o outro gosta, eu tenho que planejar, eu tenho que executar. Né? Eu atendi uma pessoa que, assim, ela cozinhava muito e ela gostava. Então, ela fazia coisas, mas o marido, para ele, claro, porque o que ela fazia era, ele era mais simples. Né? E ela fala assim, olha, nada tá bom. Eu não recebo um elogio, eu faço a comida, faz aquela cara, e eu fico... Ela gastava o tempo inteiro dela na cozinha. Né? E ela fala assim, meu marido fala que eu podia fazer coisas mais importantes. E ele não me dá, ele não fala nada. Então, ela fazia com forma, porque para ela, ela teve... A linguagem dela, do amor, era o alimento. Né? Eu te alimento, né? Eu faço isso por você, porque ela viu com a mãe, com a avó, ela viu esse padrão da família dela. E o marido já não. Para ele, claro, perda de tempo, né? Então tinha esse coisa que ela fazia e ela sempre achava, ela falava, não, mas eu vou fazer uma receita que ele vai. E ela esperando aquele reconhecimento que não vinha. Então, quando eu penso em servir, eu penso assim, eu preciso, eu tenho, como você falou, eu tenho, tipo, eu tenho que me submeter à vontade do outro. Por quê? Né? Porque quando eu sirvo baseado no que o outro quer. Uhum. Né?
E aí vem bem esse contexto, né, de que é muito frequente a gente pensar nesse padrão, assim, fica o dia inteiro na cozinha, ou eu queria só que sentasse um pouquinho aqui comigo para tomar um chimarrão, só queria que sentasse aqui comigo para conversar um pouco, mas eu faço tudo para você, faço um monte de coisa, arrumo tanta coisa, eu ajudo tanto ali em casa, mas eu só queria que tu ficasse aqui um pouquinho comigo, né? E aí é um não entendendo a linguagem do amor do outro, né? Esse não entendimento de um com a linguagem do amor do outro faz essa dificuldade de entrosamento e que o relacionamento possa ser o melhor possível. Desculpa, Luciana, fala aí.
Porque na verdade, primeiro eu preciso de entender o que é linguagem de amor, né? Eu preciso primeiro me servir, né? Eu acho que... não sei, né? Eu acho que é tudo parte de uma cultura, né? De uma crença. Acho que todos nós que estamos aqui, a Charlie, né, deu o relato dela aqui, é complicado mesmo. que qual é a minha cultura, o que, que eu aprendi? Geralmente é o que a gente coloca em prática, né? E você falando, esse ato de servir, eu acho que pega todos pega muitos órgãos, porque pode entrar uma questão de desvalorização, né? Porque eu fui educada que para eu ser noque, para eu ganhar palavras de afirmação, elogio, eu preciso de servir, né? Para eu ser boa. Então, pega muito, eu acho que essa a desvalorização. Eu pensei na questão, que né, a gente pega mesoderma novo, que a Andrea falou de punição, né? Eu preciso de servir, senão eu vou ser punida, vou ser castigada, vou para o cantinho do pensamento. Né? Então, entra muito de obediência mesmo.
Não pode ficar quieto, né? Porque tá vadiando aí, vamos, faça alguma coisa.
Olha, eu vou contar para vocês. Eu era assim, meu pai muito inquieto, né? Então, ele tinha que chegar em casa e tinha que encontrar todo mundo fazendo alguma coisa. Nós éramos quatro filhas, então tinha que estar ou tricotando ou fazendo trem, mas não podia estar quieto, lendo um livro. E aí, quando eu caso, o meu marido reclama porque eu sou muito inquieta. Eu estou fazendo um curso, quero fazer outro curso, quero fazer não sei o quê. Mas eu aprendi que eu tinha que movimentar, eu tinha que servir, tinha que estar olhando para o outro. Mas eu não sei fazer diferente, isso para mim é o meu normal. Então, aí é isso, né? E ele quer o quê? Ele quer uma atenção, quer sentar, né? Quer que escute, né? Qualidade de tempo. Ou seja, então parando para fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, ou seja, refletindo, falando realmente qual é a nossa linguagem, qual é a linguagem do outro. E para a gente entender o que, que é que eu preciso desenvolver mais. Então, esse ato de servir, eu sei falar deles, gente. Eu realmente aprendi desde criança o quanto que é importante servir o outro. Agora, me chama a atenção também, eu queria trazer a questão da religiosidade, né, Ivan? Eu acho que a questão religiosidade é muito forte nesse ato de amor, né? Porque muitas religiões, ela coloca a importância da caridade. Eu recebo muitos líderes espirituais e eu falo para eles, sabe qual é o seu problema? Vocês falam muito de caridade, né? Pratica muita caridade externa, não pratica caridade para si. Né? Então, eles se doam, e de repente o corpo está todo detonado, né? Com várias lesões aqui que a gente sabe que é possível de ter. Por quê? Porque ele não serve a ele próprio. Ele não para, ele não coloca o limite, né? Então, esse é um ato que dá uma live só sobre ele, para mim.
E a Andrea colocou também o contexto do conflito motor, né? De obrigação, né? Tem que. Tu tem que servir, tu tem que dar conta, tu tem que ajudar. Então, isso gera conflitos que geram, às vezes, cãibra para algumas pessoas, que geram a relação de contrações involuntárias musculares, tensões musculares, então gera um padrão nesse sentido. Quinta linguagem do amor, toque físico. Né? Toque físico, beijos, abraços, mãos nos ombros, mãos dadas, relação sexual, a necessidade de ter uma massagem, um carinho, um toque como expressão de afetividade, né? Por que algumas pessoas têm excesso, essa necessidade em excesso do contato físico e por que algumas pessoas têm dificuldade no contato físico? Vamos voltar de novo ao contrário aqui. Eu estou sempre girando sentido horário, volto sentido anti-horário para a gente trocar ideias. Lucleia, o que, que você vê?
Olha, que me chama... Eu penso em duas situações. A falta, né? Eu não tive contato físico. Né? Então, eu gosto muito. Trabalhamos com físico. Então, acho que se a gente trabalha, se eu trabalho, eu tive uma falta lá, né, atrás. Então, tanto que eu tenho eu preciso me controlar, porque eu converso com as pessoas assim, tocando. Aí eu me controlo, porque mas eu penso também, pode ter tido com agressão, né? A pessoa, eu já tive pacientes que ela não gostava do contato físico. Ela teve muita dificuldade de desenvolver o tratamento porque ela não conseguia receber toque. Então, por mais que ela sabia, por exemplo, com a microfisioterapia, que era sutil, mas aquilo ali gerava um conflito muito grande para ela. E ela não deu conta de trabalhar essa agressão, tanto que abandonou o tratamento de tão forte. Ela não deu conta de falar das agressões que eu acredito que ela viveu, né, para o conflito ser tão grande assim. E, do contrário, há vários pacientes que gostam demais, querem estar toda semana, né? Meus filhos, por exemplo, meu esposo, eles adoram. Ah, faz uma massagem aqui no meu joelho. Ah, faz uma massagem aqui. Porque, né, já sente uma necessidade realmente desse toque. Eu amo, né? Acho que contato físico é tudo, né? É uma forma muito legal de se comunicar. É, como a gente está trabalhando muito com o sutil, né? É, eu não gosto de nada que me agride. Então, eu penso igual tatuagem. Me chama muita atenção do número de pessoas que realmente, né, necessitam da tatuagem. E até a tatuagem me incomoda, porque eu fico pensando que é uma agressão, né? A pele, e é uma coisa permanente. Então, acho que isso aí dá também... É um ato muito importante.
Eu acho que até uma junção, né, que pode ser feita com o contato físico com o tempo de qualidade, né? Porque se você está fazendo uma massagem, tu está ali presente, conversando com a pessoa e podendo gerar um estímulo físico também, né? Você estar presente ao mesmo tempo, né? Que está promovendo aquele contato físico. André, o que, que tu
é
já
um
viu?
Presente também, né? É um presente também, né? Quem gosta de ganhar um.
É um presente, verdade.
E é um servir, né? Porque eu tô servindo o outro para uma praga, né? André, o que você já viu de bloqueios com receber o contato e também a necessidade em excesso de contato?
Olha, eu atendi um caso que ela tinha um bloqueio de receber contato porque ela não teve mesmo nenhum. Então, assim, quando ela tentava, uma cliente, alguma aproximação de contato, a mãe empurrava, falava, tá com essa besteira, eu tenho casa para cuidar, eu tenho que doce de leite para fazer, porque a mãe fazia alguma coisa que eles tinham um bar. E o pai, então, tipo, homem não tem nenhum contato, né? Que era bruto. E me chamou muita atenção. Eu até comentei desse caso lá no nosso grupo, que ela, nem numa visualização, ela conseguia abraçar o pai e a mãe. É um bloqueio tão grande que ela não conseguia se imaginar. E ela serve o pai e a mãe, né? Ela serve, ela leva, mas ela não consegue ter nenhum contato físico com eles. Só de longe, mas nem ela não aproxima, ela não consegue. Então, ela criou uma bloqueio, mas exatamente com eles, né? E isso, e também, assim, ela, porque ela não consegue ser muito carinhosa com os filhos, com o companheiro, mas ela ainda faz porque sabe que eles gostam, mas com o pai e a mãe ela não consegue, por conta dessa coisa de eu tenho quando criança. E quando você imagina que a primeira coisa que quando um bebê nasce é o quê? O contato físico, é assim que ele sabe. É assim que ele vai adquirindo o olho no olho, o carinho enquanto está amamentando, né? Falar assim que ele vai se reconhecendo, que ele vai, né, sabendo que é amor, porque não adianta você pegar um bebê e ele está sorrindo para você e você não sorrir, né? E ele vai replicando, você sorri, ele sorri, você mostra a língua. E é assim que ele vai aprendendo, esse processo de aprendizado, né? E aí eu tendo a achar que esse primeiro contato com as pessoas que não têm foi bem deficitário, porque eu não aprendi. Não que não possa aprender, mas eu não aprendi porque eu não tive naquele momento, não porque a mãe ou o pai eram maus, mas porque naquele momento eles não tinham, né, a capacidade de perceber isso, né? Ou a mãe tinha mais filhos, né? Tinha casa, tinha cobrança, o pai tinha dois trabalhos, né? Porque tinha um monte de coisa. Então, eu percebo isso. E do toque em excesso também é falta, né? Eu preciso de proteção. Eu preciso tocar para saber que eu existo, para saber que eu sou querida, para saber que a pessoa importa comigo, que eu estou sentindo. Eu preciso sentir o outro, né? Para saber que eu existo. Parece que se o outro não está me tocando, parece que ele me rejeita. Igual nesse caso, ele me faz assim, né? Agora, se ele me toca, eu não sou uma pessoa que causa aversão, né? Porque é a interpretação. Se eu tento me empurra, eu posso interpretar como eu causo aversão, eu sou repugnante, né? É o que eu tenho percebido.
É interessante, você me trouxe aí, teve o pai que ele saía, ele chegava, o pai, a criança estava dormindo, e ele saía, a criança estava dormindo. Então, a linguagem deles, ele, na fraldinha, ele dava um nó. Então, era a forma que a criança sabia que o pai passou por ali.
Nossa!
Ele me chamou, me lembrou desse caso, que achei muito forte, era o contato, ou seja, meu pai teve aqui.
E uma coisa que foi bem interessante que a Andrea colocou aqui, e que a gente precisa ressaltar aqui, que o óbvio precisa ser dito, que nós podemos trabalhar sobre todas as linguagens do amor e equilibrar todas elas. Que o interessante é que a gente possa olhar para essas linguagens deficitárias e o que, que faz que o paciente nosso tenha esse bloqueio em cada uma dessas linguagens, para que eu possa usar todas elas. Eu posso usar no meu relacionamento com os filhos, eu posso usar no meu relacionamento com esposa e esposa, eu posso usar no relacionamento com aquelas pessoas próximas, todas essas linguagens, desde que eu entenda o que me bloqueia com elas. Ou desde que a gente entenda como terapeuta o que bloqueia no nosso paciente a usar aquela linguagem do amor, para que ele possa estar no equilíbrio no relacionamento dele. Porque se dentro do relacionamento dele o homem gosta ou quer ter, pelo menos, sei lá, umas 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, uma relação sexual. Só que a parceira tem uma repulsa sexual, porque viveu um abuso, porque viveu uma dificuldade lá no passado, às vezes essa necessidade do parceiro acaba fazendo com que gere mais bloqueio na parceira. E vice-versa, porque o homem que viveu o abuso sexual também pode fugir da relação sexual, que a esposa idealiza o tempo de qualidade com ele, só que ele se afasta do contato físico porque ele não, o contato físico é frustrante para ele. Então, enquanto nós não trabalhamos no paciente os bloqueios que ele tem, pode gerar uma dificuldade em relacionamentos e afastar relacionamentos. E aí essa pessoa não vai conseguir estar nessa relação, né? E uma outra coisa que a Andrea colocou que é bem importante é que na infância, não é por mal talvez da mãe que ela não conseguiu dar esse afeto para a criança enquanto estava amamentando. Mas ela tinha talvez uma depressão pós-parto. Ela teve, como a gente falou, né? Cada um é vítima de uma história. Talvez ela foi vítima de uma história anterior que fez com que naquele momento ela teve uma depressão pós-parto. Ou que o pai tenha dificuldade de ter esse tempo ali de dar carinho, de dar afeto, de fazer um cafuné na criança ali, ou ficar junto, abraçado para dormir. Não, vá lá dormir sozinho. E às vezes eu só precisava de um chamego, de um carinho, de uma segurança naquele momento. E às vezes o pai e a mãe talvez trouxeram ensinamentos e aprendizados da vida deles. Talvez não tenha esse conhecimento. A gente não pode julgar também aqueles que não puderam dar ou não souberam dar. Né? Mas que eles fizeram o melhor que podiam dentro do que podiam. Agora, com a tomada de consciência, agora é possível mudar. Então, ninguém é culpado enquanto não sabe. Agora que eu sei, agora sim eu posso ser responsável. Então agora eu sou responsável em mudar. E sair daquele processo que agora eu sei que eu estou fazendo mal. E se agora eu sei que eu estou fazendo mal, eu posso tomar a decisão para mudar esse processo. Né? Só que tem pessoas que não conseguem, e aí se elas percebem que não conseguem, agora elas têm a possibilidade de dar o passo em buscar modificar. Né? Modificar como? Com a terapia, trabalhando com a origem emocional dos sintomas. E aí, trabalhando com a origem emocional do sintoma, a gente pode reverter esse processo e agora eu consigo dar o tempo de qualidade, eu consigo dar o toque, o afeto, eu consigo sair daquele processo que me bloqueia. Porque às vezes o bloqueio com a necessidade do toque, não sei se vocês já entenderam, mas às vezes tem crianças que têm necessidade de estar em contato com a mãe o tempo inteiro.
Sim.
Por quê? Porque talvez lá no transgeracional, a mãe perdeu a mãe cedo, o pai perdeu a mãe cedo. Então, inconscientemente, o medo de perda, de separação do contato físico, né, pele, faz com que eu queira estar grudado pele a pele com a minha mãe. Então, esses conflitos transgeracionais são propensos a deixarem com que os nossos descendentes tragam essas alterações e fazem com que gere esse excesso do contato também. É um excesso também incômodo, porque o excesso gera rejeição, né? Porque quando uma criança quer demais, ou quando um filho quer demais, ou quando um parceiro quer demais, ou quando a parceira sufoca, gera o outro uma repulsa.
Repulsa.
Né? O excesso também é incômodo. Por isso que é interessante o equilíbrio do dar e receber no relacionamento. Porque não é só a pessoa não dá nada de toque. Quando a pessoa está em excesso, também desequilibra. Porque faz com que, às vezes, sugue demais do outro e aí gera também possibilidades de rupturas. Alguma anotação aí que vocês queiram finalizar aí do que nós falamos?
Ivan, me veio aqui uma coisa que é muito comum de queixa, é o marido queixa que a mulher não quer muita relação sexual. Né? E às vezes entendendo a linguagem do amor é porque aquela mulher espera um elogio, ela espera um tempo de qualidade, a linguagem dela é outra, e aí à noite o marido vai e fala assim, mas o dia inteiro ele me ignorou, o dia inteiro ele não, ou ele foi rude, porque ela interpretou com alguma resposta foi rude, ou pode ter sido rude mesmo. E aí à noite, né? E então assim, são duas linguagens, quando a gente sabendo a linguagem do outro, eu posso me adaptar, né? Eu posso me esforçar, posso falar, olha, então eu vou elogiar, porque às vezes eu gostei mesmo da comida, por que eu não vou falar, não? Eu reparei que ela cortou o cabelo, que às vezes a pessoa fala assim, acredita que eu pintei o cabelo, eu cortei, e ele em nenhum momento, ele falou, nossa, você cortou o cabelo, ou essa roupa, ele não repara, ele não olha para mim. Logo, ele não olha para mim. Mas à noite ele olha. Aí eu não quero. Né? Porque a mulher está muito ligada mais à emoção na hora do sexo. A sentimentos, né? Essa coisa de alimentar durante o dia. Né? Então, sabendo da linguagem de um... Eu estou dando um exemplo porque é uma queixa bem...
É frequente.
Frequente. Mas a linguagem do outro, para me adaptar a ela, o que eu posso fazer? Se eu descubro que a linguagem... A primeira linguagem é o meu presente. Não necessariamente eu tenho que comprar, mas eu posso fazer. Eu posso fazer uma surpresa. Eu posso mudar.
Perfeito. Muito obrigado. Foi importantíssimo isso. Eu acho que para muitas pessoas que às vezes têm essa dificuldade de interpretar esse outro lado, né? Que às vezes tem pessoas, até eu estava conversando com a minha esposa, né, esses dias atrás, que tem muitas mulheres que acabam assumindo que elas têm que ser as doadoras. Então, como eu tenho que ser a doadora, eu faço de tudo e eu não mereço nada. E se eu tô com dor, se eu tenho cólica, se eu tenho incômodos, eu tenho que aguentar o tranco. Se eu tenho dor na relação sexual, eu tenho que aguentar o tranco, né? Porque o mais importante é que o esposo melhore. Até foi uma queixa que foi interessante, que teve até dentro do Telegram. Eu não sei se agora em qual grupo que foi, mas teve uma pessoa que falou assim, minha paciente quer melhorar o libido. Tá, eu perguntei assim, mas por que ela quer melhorar o libido? Né? Porque qual que é geralmente o problema? A mulher tem dor na relação, só que ela quer melhorar o libido para não perder o parceiro. Só que o problema primário é a dor na relação. Por que o corpo gerou um baixo libido? Porque eu tenho dor. Se eu tenho dor, eu não quero fazer, né? Eu não quero sentir dor. Então, baixo libido para eu não sentir dor. Então, o problema primário não é que eu quero aumentar o libido. O problema primário é que eu não quero sentir dor. Depois, se eu não sinto dor, eu posso ter uma relação sexual melhor, eu posso ter mais desejo sexual. mas se eu sinto dor, eu não quero ter relação sexual. Só que se a gente não vai no conflito primário, a gente vai querer melhorar o libido da mulher, mas ela vai sentir dor, ela vai voltar a perder libido depois. Porque o problema primário continua lá. Então, a gente precisa funilar qual é a causa primária do processo que está trazendo aquela alteração. E aí a gente acaba não buscando. E as mulheres, infelizmente, buscam muito esse processo de agradar o outro para não perder o outro. Então, eu faço o que eu desejo do outro. Né? E eu chamo isso, André, de pré-preliminares. Pré-preliminar a preliminar é durante, ali um pouco antes do sexo e tal, agrado, carinho, mas a pré-preliminar durante o dia. Se durante o dia não agradou, não elogiou, às vezes brigou, xingou, reclamou, e eu tô engasgado à noite, não é só mulher, homem também, né? Às vezes durante a noite eu tô engasgado ainda com aquilo que me brigou comigo, que reclamou lá durante o dia. E à noite eu não tô afim. Viro pro outro lado e durmo. Né? E aí é importante esse equilíbrio, né?
Aí que vem a importância, né, da gente olhar o que está transbordando, né? Qual é o sintoma que está transbordando, de se abrir para olhar para a causa, né? O que está por trás, de se abrir mais um pouco para olhar qual é a história que o meu transgeracional traz, né? Qual é o padrão? É um padrão que as mulheres tinham que servir. Eu acredito que o meu céu é aquela história do buraquinho no lençol. Eu acho que no meu trabalho chegou nesse nível, assim, das mulheres tinham que realmente servir muito. Então, acho que é importante a gente fazer toda essa retrospectiva, né, Ivan? Né, igual a Charlie trouxe aqui para a gente, é pensar, né, quais são as possibilidades. O que está me incomodando? Qual é o sintoma que eu estou vivendo? Realmente, o que pode estar por trás desse sintoma? E o que eu posso fazer de diferente? Porque aí vem, né, André, eu acho assim... É primeiro entender a gente, né? Qual é a minha linguagem de amor? Porque se eu consigo saber qual é a minha linguagem e eu pratico, né? Eu modifico, eu busco, eu vou conseguir fazer com o outro de uma forma mais eficaz. Porque também se eu ficar só tentando olhar qual é a dele e satisfazendo só a dele, chega uma hora que vai dar pane, né? Eu vou dar sem receber. Então, eu acho super legal isso aí, né? É, as histórias são múltiplas, né? Igual isso que você trouxe, me veio vários pacientes com vaginismo, com candidíase, e muitas histórias que vêm disso aí.
Perfeito.
Então, sim.
Muito obrigado, Luz Cléia, André, por todas as informações. Cara, quanta coisa, né? Quanta informação, quantos conteúdos, simplesmente nessas cinco linguagens do amor, dá um curso inteiro, né? Um workshop inteiro de conflitos e bloqueios, né? Aqui pincelamos algumas informações. E, André, onde é que o pessoal pode te buscar para fazer um atendimento contigo, para saber mais sobre você?
Eu tenho consultório em Mococa, interior de São Paulo, e no Instagram, que eu atendo online, @terapia.andreabocardo.
Muito bom, obrigado. Luz Cléia, como o pessoal pode te encontrar?
As pessoas podem encontrar presencialmente em Teoflotone, Minas Gerais, eu tenho um consultório lá. Eu atendo também em Belo Horizonte, na Capela IBH. E online, né, vocês podem me encontrar pelo Instagram, luzcleia.sanders, que terei o maior prazer de contribuir e ajudar nos processos aí de cada um, desde que as pessoas estejam abertas e a fim de viver feliz, né, Ivan? Qualidade de vida. Muito obrigada, né? Obrigada, André. Obrigada, Ivan. Esse tema foi maravilhoso. É um tema que a gente precisa desenvolver mesmo. Então, estamos aí.
E você me encontra no youtube.com/IvanBonaldo ou no Instagram, @Ivan_Bonaldo, Facebook, Ivan Bonaldo Oficial. E esse foi o podcast Vá na Origem, para quem quer ir na origem, conhecer um pouco as relações da origem emocional dos sintomas. E depois esse podcast vai lá para o Spotify, então para quem quer baixar o conteúdo, ouvir essas informações offline, ouvir essas informações em um momento que você quer fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, vai lá para o podcast e... podcast vai estar lá disponível com vários outros conteúdos, já tem várias outras informações para você buscar. E se você é terapeuta profissional da área da saúde, quer conhecer mais sobre a origem emocional dos sintomas, aprofundar, ter esses encontros nossos, que a gente tem vários encontros durante o mês aí para trocar experiências pelo Zoom também, mentorias que são exclusivas para alunos do curso Origens, aprofundando essas esses detalhes que são muito importantes no atendimento com o paciente, vem com a gente para o Curso Origens. Basta acessar o site cursoorigens.com e você será muito bem-vindo como mais um representante da comunidade Origens. Um grande abraço a todos e nos vemos numa próxima live, próximo encontro. Tchau!